Bom, quero, em primeiro lugar, cumprimentar todas as senadoras parlamentares. Minha homenagem também às homenageadas do Prêmio Berta Lutz, as mulheres que nos seus campos de atuação nos orgulham muito. Quero cumprimentar todas as entidades e mulheres do campo e da cidade que aqui estão, o pessoal da CONTAG, do MST, as mulheres trabalhadoras rurais que aqui estão, civis e militares, na medida, inclusive, que hoje temos uma militar homenageada no Prêmio Berta Lutz, e dizer que, em nome aqui da bancada do Partido Comunista do Brasil, da Câmara dos Deputados, que aqui ainda estão presentes a deputada professora Marcivânia, deputada Jô Moraes, cumprimento a deputada Alice, precisou ir para a reunião dos líderes, que está definindo, inclusive, a pauta da Câmara hoje, para que a gente se concentre nos projetos vinculados às questões de gênero. Esse é o esforço que nós estamos fazendo lá e a deputada Alice continua. Cumprimentar a senadora Emília Fernandes, criadora do prêmio, que muito nos orgulha, senadora Emília, e dizer que, de fato, esse 8 de março ele tem algumas peculiaridades. Há uma tomada de consciência nova na movimentação que nós fazemos. Quando o slogan do dia é "Eu paro", é chamar a atenção da sociedade mundial, e particularmente para nós aqui da sociedade brasileira, da importância que temos no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas e do nosso trabalho, inclusive do trabalho doméstico, e que não é reconhecido pela sociedade. Então, "Eu paro" é para dizer o seguinte: sintam falta, entendam a importância do dia a dia sem nós. Qual é a falta que faz? Esse é o sentido do slogan e do estímulo e da indução que foi feita para a paralisação das atividades cotidianas das mulheres. Só que na política a gente não para, a gente amplifica, a gente dá voz, a gente ocupa os microfones, a gente ocupa os plenários para amplificar essa luta e para trazer, de alguma forma, parte desses gritos de socorro, de apelo e, ao mesmo tempo, de luta, de guerra e de reivindicação das mulheres brasileiras. É óbvio que nós já avançamos muito, isso nós não temos dúvida nenhuma. Eu estava relendo alguns materiais e vendo, imagina, em 1916, no Código Civil, nós ainda éramos, as mulheres casadas eram tratadas como relativamente incapazes. Mesmo no Estatuto da Mulher Casada, que veio depois, a mulher era colaboradora do homem. Quando nós conquistamos o voto feminino, conquistamos com limite, porque as mulheres casadas precisavam ter autorização de seus maridos para ir a voto. No Código Civil, ainda éramos vítimas de assassinato com absolvição dos homens pela insígnia da legítima defesa da honra. Isso nós não vemos mais hoje, são conquistas importantes que nós temos, óbvio. E na medida em que nós fomos evoluindo e construindo atuações suprapartidárias que se expressaram na Constituinte, na bancada do batom, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, na luta que se fez em todos os estados brasileiros, aqui em 2006, quando nós conseguimos aprovar e ter a sanção do presidente Lula, a Lei Maria da Penha, eu me orgulho muito de ter sido relatora na Câmara da Lei Maria da Penha, foi uma experiência absolutamente rica, importante, como pessoa, como mulher e como parlamentar. São conquistas fundamentais que a gente vem construindo, e dentro dos nossos governos, de Lula e Dilma, tínhamos construções, programas, e a Secretaria da Mulher tinha status de ministério. E essa é uma primeira denúncia importante ao fazer, depois de 10 anos da segunda Conferência das Mulheres, quando Nilceia Freire era a ministra da Mulher. Cadê a Secretaria da Mulher com status de ministério? Cadê? Não é uma pergunta? Cadê a secretaria? Cadê o Pacto de Enfrentamento à Violência contra a Mulher? Está onde? Então, quando nós colocamos aqui dois simples exemplos, eu acho que o 8 de março significa também hoje um imenso risco de retrocessos nas conquistas e na vida das mulheres. Nós estamos enfrentando um governo ungido por uma ruptura constitucional e que aposta hoje numa agenda absolutamente regressiva de gênero, mas regressiva para a sociedade brasileira. E na questão de gênero, eu destaco aqui a reforma da Previdência, a PEC 287. Eu sou a única mulher da comissão da reforma da Previdência, E temos enfrentado ali um embate duríssimo, porque é importante convencer os homens do Congresso Nacional que as grandes prejudicadas nessa reforma são as mulheres, e as mulheres do campo serão excluídas do benefício previdenciário se essa reforma passar. Porque há ali artigos, há ali conceitos que, obviamente, impedem o acesso, reduzem os benefícios e fazem o coluio visível com o sistema financeiro, com o mercado e com a previdência privada. Então, é essa agenda de retrocessos que nós estamos chamados no 8 de março a enfrentar. Porque o risco que nós temos no 8 de março de 2017 é vermos nossas conquistas de forma acelerada sendo perdidas e sendo levadas para uma situação de absoluta inexistência. Temos aqui uma situação em que nós tivemos, sim, no impeachment, um conteúdo de preconceito misógino como uma presidenta mulher. Isso nós sabemos que existiu. E nesse momento nós temos um governo machista, atrasado, com um grande número de delatados por corrupção e que não respeitam as conquistas da sociedade brasileira e particularmente das mulheres brasileiras. E é nesse momento, do 8 de março, que obviamente eu ouço algumas mulheres dizendo assim: ah, mas dia de mulher é todo dia. Claro, óbvio, e essa é a nossa luta cotidiana. No entanto, nós temos que valorizar os gestos, os símbolos e as nossas possibilidades de pautar as nossas questões. Esse discurso ele é muito machista, porque ele diz o seguinte: se o dia de mulher é todo dia, então para que chamar a atenção sobre a pauta de vocês? Ora, a negação dos símbolos, dos dias, das marcas e das nossas pautas é uma negação permanente. Isso é que tem acontecido todo dia, a negação das pautas das mulheres que superam obstáculos, que enfrentam problemas e que acabam assumindo posições de destaque nas diversas áreas de atuação. E por isso hoje a homenagem a Berta Lutz, a essas mulheres incríveis que estão sendo aqui premiadas. Mas eu quero também aqui deixar marcado que nesse 8 de março, para além da resistência, a gente continua levantando bandeiras fundamentais. A bandeira da luta contra a violência às mulheres, seja ela doméstica e familiar, que é o maior número, mas existem outras violências no mundo do trabalho, violência no mundo das relações humanas, e são violências que nós precisamos enfrentar, porque fome também é uma forma de violência, desemprego também é uma forma de violência. Nós precisamos levantar a bandeira bem alto contra a cultura do estupro, contra a cultura que submete as mulheres não numa relação sexual, mas numa relação de poder. Nós precisamos levantar as bandeiras da garantia dos nossos direitos civis, a garantia das mulheres trans, a garantia de que a diversidade e a pluralidade sejam respeitadas no Brasil, a garantia de que o Estado permaneça laico. Aliás, o Estado laico apareceu na Constituição de 1890. Não é possível que em 2017 nós tenhamos, inclusive, este retrocesso que impõe às mulheres a sua saúde reprodutiva, a sua liberdade, a sua pluralidade, a sua forma diversa de manifestação, impõe retrocessos, limites e impossibilidades. Nós somos capazes, sim. Não teve um momento da história do Brasil, seja ela luta armada, luta libertária, luta de independência, luta contra a caristia, luta pela anistia, luta pela liberdade, luta contra a ditadura, luta contra todas as possibilidades de opressão, que as mulheres não estejam à frente desse processo. Poderia citar aqui o nome de muitas: a luta pela reforma agrária. Mas na hora de ocupação dos espaços da política, nós somos absolutamente minoritárias. E por isso, relevo aqui a importância da votação que vocês fizeram hoje na CCJ do Senado, da cota das mulheres do Senado. Nós precisamos aprovar essa reserva de cadeiras na Câmara dos Deputados, porque na hora da decisão nós precisamos ter mulheres no plenário do Parlamento Brasileiro, seja no Senado, seja na Câmara. Quero render aqui minhas homenagens às mulheres brasileiras, às mulheres que no mundo inteiro hoje se manifestam, aos homens feministas, que espero que cresçam em número, que ainda são muito poucos, mas nós esperamos que isso aumente bastante. Homens que defendam também a causa dos direitos humanos das mulheres, porque nós defendemos os direitos humanos, que são os direitos das mulheres, e que nós possamos, sinceramente, em curto espaço de tempo, resistir, avançar e ter conquistas importantes, apesar das rupturas constitucionais, das tentativas de retrocesso. Eu confio nas ruas, confio no povo, confio nas mulheres e confio na nossa...